Banco Master. Isso por causa da atuação do ministro Dias Toffoli, que foi alvo de muitas críticas. Ele que é o relator desse caso lá no Supremo Tribunal Federal. E por quê? A situação, ela acabou degringolando de vez depois que foi descoberto que Dias Toffoli foi até o Peru assistir a final da Libertadores com o jogo do Palmeiras num jatinho de um dos investigados do Banco Master, um advogado que está sendo investigado pela Polícia Federal. Então, muito se questionou a respeito da transparência em torno da relatoria de Dias Toffoli. Depois disso, ele pôs uma série de sigilos em todas as provas que foram colhidas pela Polícia Federal de pessoas envolvidas no caso Banco Master. Então, virou um momento de desgaste da imagem do Supremo Tribunal Federal. Essa é a expectativa no discurso de Edson Fachin, que ele defenda a instituição, que ele defenda, então, o fortalecimento do Poder Judiciário e também a idade do Supremo Tribunal Federal nesse primeiro discurso que ele deve fazer nesta sessão solene. Agora, em torno dessa situação do caso Banco Master, também se discute o Código de Conduta, que traz mais transparência em torno da atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o Código de Conduta enfrenta uma certa resistência ali no STF, mas é um assunto que não dá mais para fugir e o Edson Fachin sabe bem disso. Algumas ONGs também estão pressionando o STF para desenvolver esse Código de Conduta justamente para dar mais transparência na atuação dos ministros da Suprema Corte. Muita polêmica na volta do Poder Judiciário, principalmente envolvendo o Banco Master. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Igor Damasceno, pelas informações. Muita polêmica, mas também muita pompa. Esses retornos de atividades, não só no STF, mas também no Congresso, costumam ser marcados ali por solenidades. É sobre esse assunto, sobre o Código de Conduta, que a gente conversa agora mais uma vez com os nossos analistas, Roberto Mota e também Lucas Merreiro. Merreiro, a respeito da presença de Lula e também dos presidentes do Senado e da Câmara nessa abertura de trabalhos no STF, tem alguma simbologia por trás disso ou já era um rito esperado, tendo em consideração o momento que o STF tem vivido?
Tem uma simbologia, claro, Beatriz, não é coincidência que isso acontece justamente no momento mais frágil, institucionalmente falando, do Supremo Tribunal Federal. Como a reportagem, foram algumas decisões muito esquisitas, né, que levantaram muitas suspeitas, como, por exemplo, o Dias Toffoli ter decretado o sigilo absoluto no caso do Banco Master, um dia depois de ter viajado com Augusto de Arruda Botelho, advogado do Banco Master, né? Viajaram em jatinho particular para assistir um jogo de Libertadores, sei lá das. Então, é uma preocupação muito grande em preservar a institucionalidade do STF. Agora, o que eu quero saber é esse código de conduta, ele vai ser efetivo de alguma forma? Porque para você aplicar esse tipo de código de conduta, tem que ter penalidade prevista. Qual que vai ser a penalidade prevista para ministro que toma esse tipo de decisão, decisões que acabam beneficiando o próprio ministro ou beneficiando familiares dele, né, em detrimento do bom andamento das investigações? Tem que haver penalidade dura. Vai ser o quê? E quanto a ministros que deixam de ser ministro do STF e passam a advogar no âmbito privado, né? Eles querem colocar ali um período de carência, né, uma quarentena de 6 meses, de 1 ano? Não. Ministro quem foi ministro do STF não deveria poder advogar para o resto da vida. É assim que funciona, né? Então eu quero saber se esse código de conduta ele vai ter penalidades duras que impeçam no futuro esse tipo de concentração excessiva de poder onde o STF acha que pode fazer tudo. Eu, sinceramente, acho que não vai acontecer isso, não.
Entraves, Roberto Mota, seriam as eleições neste ano. É o que foi apresentado pelos ministros para jogar um pouquinho para frente a discussão do Código de Conduta, embora a gente saiba que nos bastidores muitos não são favoráveis a essas limitações. Agora, o que o ministro Edson Fachin tem dito, o presidente do Supremo Tribunal Federal, é que se não houver um autocontrole, essa contenção virá de fora. É um argumento que se sustenta diante das decisões que ele tem tomado em relação ao Código de Conduta, Mota?
É um argumento bom, embora eu colocasse esse argumento de uma forma diferente. Nenhuma intervenção vem de fora. Na verdade, a República tem 3 poderes independentes: o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. esses poderes se vigiam e se fiscalizam. Então, se um dos poderes sai da linha, cabe aos outros dois poderes fazer essa fiscalização e correção de rumo. Não é uma medida que vem de fora, ela vem do próprio Estado, vem da própria República. Como muitos outros observadores, eu vejo esse código como uma maquiagem, no momento em que o que é necessário é uma cirurgia. E aí a gente fica surpreso que até mesmo a maquiagem não é aceita. Como já foi muito bem colocado aqui, uma regra só é efetiva se há algum tipo de punição para quem viola a regra. Senão, fica igual à legislação penal brasileira, cheia de determinações que ninguém cumpre e fica por isso mesmo.
E olha, o Congresso Nacional também retoma os trabalhos nesta semana e eu quero já conversar aqui com a nossa Rani Veloso, que vai falar sobre um ano de eleições em que o período de decisões fica menor e com vetos que podem ou não já ser derrubados nesta semana também, né, Rani Veloso? Conta tudo agora, minha amiga.
Conto agora, meu amigo. Olha, o que tiver de ser aprovado precisa tramitar aqui pelo Congresso Nacional ainda nesse primeiro semestre, porque no segundo, tradicionalmente em ano de eleição, os parlamentares se voltam às suas bases eleitorais. Então, por isso, o presidente da Câmara, Hugo Mota, já pautou para hoje à noite, em sessão aqui da Câmara dos Deputados, a medida provisória Gás do Povo. Isso porque essa MP perde a validade no dia 11 de fevereiro e precisa ainda ser aprovada aqui no Senado. Outra pauta que deve entrar logo em discussão antes do Carnaval é o acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul. O presidente Lula disse que vai enviar ainda essa semana o acordo à Câmara dos Deputados, por onde inicia a tramitação. Além disso, os vetos, né, presidenciais, são 73 vetos, como você bem lembrou, Evandro Cini, e dentre esses vetos a gente vai acompanhar, por exemplo, a análise do veto do Lula a 11 bilhões de reais em emendas parlamentares. É um ponto sensível para os deputados e senadores, ainda mais em ano de eleição. A expectativa é de derrubada do veto. Além da análise do projeto de lei da dosimetria, que reduz as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro, além dos outros envolvidos na trama golpista e também nos atos de vandalismo aqui do 8 de janeiro de 2023. Outro veto que deve ser também analisado é aquele projeto de lei que aumenta o número de deputados de 513 para 531. A gente acompanhou que deputados e senadores correram contra o tempo para aprovar esse projeto de lei complementar a tempo do pedido exigido pelo Supremo Tribunal Federal, mas foi adiado para 2030, então é um também dos vetos pendentes. Evandro.
Agora, Rani, algumas pautas já estão com prioridade para tramitação justamente por conta desse prazo mais curto?
Exatamente. Uma delas eu já citei, né, que é a medida provisória do Gás do Povo. Agora, outras também são prioridades aqui pelo Congresso Nacional e também em consenso com o governo, como, por exemplo, a PEC da Segurança. O relator Mendonça Filho vai se reunir amanhã ou depois com o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Wellington César Lima, e também deve ser aprovada na comissão especial entre os dias 23 e 24 de fevereiro, depois do Carnaval, e pode ir a plenário em meados de março. Foi isso que Mendonça Filho falou aqui para a gente da Jovem Pan. Além disso, o projeto de lei antifacção, esse foi alterado no Senado. O governo defende o texto do Senado. O relator na Câmara, Guilherme Derrit, foi inclusive motivo de embate entre governo e oposição por causa dessa escolha e deve fazer alterações no texto. Outras medidas, outros projetos que devem ter prioridade. O fim da escala de trabalho 6x1. Essa deve ser analisada na comissão especial em abril. Antes dela, em março, tem também um outro projeto que é aquela de regulamentação dos trabalhadores por aplicativos. Então, essa é a expectativa do presidente, que está alinhado também com o governo nessa pauta e prometeu colocar em votação antes do recesso do meio do ano. E outras propostas, como, por exemplo, regulamentação da inteligência artificial, aqui no Senado, a atualização da lei do impeachment depois da decisão polêmica do ministro Gilmar Mendes de restringir os pedidos de impeachment aos ministros do STF e apenas à Procuradoria-Geral da República, e o trabalho das comissões CPMI do INSS e CPI do crime organizado, que a gente também já falou que já tem depoimento amanhã do governador aqui do DF, Ibanez Rocha. Volto com vocês.
Muito obrigado, Rani Veloso. Trouxe tudo aí que vai ser retomado agora nesta semana com o Congresso Nacional, inclusive segurança pública, que se torna um dos temas de maior importância, segundo a pesquisa no Instituto Paraná que nós mostramos aqui para vocês. Agora, 8 horas e 15 minutos.
Repita.
8 e 15.
Feche a torneira.
Com a estiagem e a diminuição dos níveis dos reservatórios, a pressão de água foi reduzida em toda a região metropolitana de São Paulo. E a Jovem Pan vem trazer algumas dicas para você economizar água em casa. Uma torneira de pia comum utilizada na cozinha gasta, em média, entre 14 e 25 litros de água por minuto. Mas se você introduzir arejadores na torneira, pode ir este gasto para 6 a 10 litros. E os reguladores também podem ser uma boa opção, economizando até 50% do gasto. Por isso, feche a torneira. Juntos para não faltar água amanhã.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última futuro melhor. Unicamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
Agora...
Aqui, ó, vamos nessa.
Vamos nessa. 8 da manhã com 19 minutos.
Repita.
8 e 19.
O presidente da Câmara dos Estados Unidos, Mike Johnson, afirma ter votos suficientes para encerrar a paralisação no governo. Vamos então falar de shutdown com o nosso Alan Gani. Shutdown.
Shutdown, né? Que é a paralisação da máquina pública. Evandro, a gente deu semana passada que uma estratégia lá dos republicanos seria justamente fatiar as medidas orçamentárias. Uhum. Não aprovar num pacote só. E deu certo, né? Então, vamos separar aqui o financiamento para outras agências e as agências relacionadas à imigração a gente separa, justamente para não prejudicar o funcionamento.
Porque eles conseguem obter os votos aos poucos e a máquina vai descomprimindo ali também parcialmente.
Exatamente. E além disso, a boa notícia também para os republicanos, que é o presidente da Câmara dos Deputados, né? Se não me engano, a gente tem até aqui uma ilustração. Olha só, ele precisa aí 218 de 435 deputados para aprovação e acabar com esse mini shutdown nos Estados Unidos. Por isso que o mercado não está tão apreensivo em relação a isso. A estratégia do fatiamento deu certo e, aparentemente, ele tem os votos necessários. Tudo indica que na terça-feira, amanhã, deve voltar ao normal a situação no Congresso norte-americano. Ainda bem, o mundo, pelo menos nisso, respira um pouco mais aliviado.
Exatamente, Alangani. Agora, o shutdown ele tem sido usado como uma moeda de troca pelos democratas para pressionar o governo de Donald Trump. Isso tem funcionado da maneira como eles esperam? E também, quais são as consequências para a popularidade do presidente norte-americano?
É lógico que o shutdown acaba atrapalhando, sim, a popularidade, porque significa uma paralisação de serviços e, muitas vezes, serviços até essenciais, né? Então, por exemplo, questões relacionadas à própria imigração. Então, você precisa lá de um visto ou você tem um parente e teu processo fica parado porque, enquanto não aprova o orçamento, toda a máquina pública relacionada a esse serviço acabam também sendo paralisados. Serviços de turismo também, museus, enfim, né? Só não para ali serviços essenciais, por exemplo, de saúde ou segurança pública. Mas vários serviços governamentais acabam paralisando. E aí é claro que a população fica insatisfeita. Os democratas, de fato, têm utilizado dessa estratégia pela segunda vez, eu acredito que o grande termômetro serão as eleições no meio do ano, a tal das midterms, né? Eleições ali parlamentares. Ali vai ser o fiel da balança para entender se Donald Trump vai continuar aí com popularidade, com apoio majoritário ou ele vai ter complicações. Porque se perde, né? Hoje ele tem o comando das duas casas.
É verdade.
Né? Então, se ele perde numa das casas, ou pior, se ele perder em duas casas, Evandro, veja, se hoje já tem aí dificuldades com esses shutdowns, com essa pressão dos democratas, imagine perdendo a maioria no Congresso.
Agora, Gani, rapidamente. Por outro lado, esses shutdowns, essas estratégias adotadas pelos democratas, elas não podem também significar um tiro no pé quando as pessoas percebem que eles estão imobilizando o orçamento numa briga política, mas que acaba prejudicando a população norte-americana?
Excelente pergunta, Evandro. E aí tudo vai depender, né, de qual narrativa que vai ser emplacada no meio político. Uhum. Né? Como é que você vai vender isso? Porque eu posso entender, de um lado, que, olha, a estratégia dos democratas é válida, faz parte do jogo democrático, o Trump está esticando a corda. Entender também que não, o Trump está cumprindo promessa de campanha em relação a endurecimento contra imigrantes ilegais e, na verdade, os democratas não estão jogando limpo, né? Estão prejudicando o funcionamento da máquina, por mais que haja essa legalidade. Então, tudo vai depender desta percepção da população. Né?
Valeu, seu Alangani.
Até.
Bia.
Olha, tem movimentação de peças no xadrez político do Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes anunciou que vai deixar a prefeitura em março. Rodrigo Viga, tudo isso por conta do calendário da Justiça Eleitoral, já que o prefeito do Rio de Janeiro pretende disputar as eleições em outubro, né?
É isso, Bia, só que ele está se antecipando, né? Porque, em tese, na prática, qualquer político ligado ao executivo tem de se ausentar dessa função 6 meses antes das eleições. Ou seja, ele teria, em teoria, até o final de abril para se descompatibilizar do cargo, como prevê as regras do TRE e do Tribunal Superior Eleitoral. Mas decidiu fazê-lo no dia 20 de março. Vou passar o carnaval, agora em meados de fevereiro. Trabalha mais um pouquinho, depois vai focar na sua campanha, terceira tentativa ao governo do estado do Rio de Janeiro. A última vez foi quando perdeu para um outlier ou uma zebra total, que foi o ex-juiz Wilson Witzel, que tempos depois acabou sendo empichado por conta de contratações irregulares na pandemia de Covid-19. Portanto, Eduardo Paes, que passou os últimos 2 anos dizendo que não seria candidato, que ia permanecer à frente da prefeitura para completar o seu mandato até o final do ano de 2028, mudou de ideia. A vida política tem vida própria, né? Tem uma dinâmica diferente. Então, agora... agora vem a disputa ser o vice de Eduardo Paes, que tem se aproximado cada vez mais de partidos de centro-direita, muito cotado Rogério Lisboa, ex-prefeito de Nova Iguaçu, que pode dar uma penetração, ele que é do Progressistas, uma penetração maior de Eduardo Paes, que tem alta popularidade aqui no Rio de Janeiro, mas precisa ser um pouco melhor avaliado, testado e reconhecido também no Grande Rio e na região metropolitana. E o ex-prefeito de Nova Iguaçu seria essa peça, segundo alguns especialistas da área política, fundamental e essencial para essa maior visibilidade. No campo da direita, nesse momento, o nome predileto e preferido é do secretário de Cidade do Estado do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, que tem a bênção de Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República este ano e vai rivalizar com Luiz Inácio Lula da Silva. Aquela história, políticos brasileiros, difícil de acreditar, prometem e acabam dizendo o que vai dizer aqui nesse momento na Jovem Pan o prefeito Eduardo Paes.
Aliás, quero anunciar aqui que no dia 20 de março eu renuncio à prefeitura do Rio de Janeiro e o novo prefeito será Eduardo
Cavalheiro. A cronologia, Bia, é a seguinte: 2 anos aproximadamente negando que seria candidato, no começo desse ano, que é o ano da eleição, admitiu pela primeira vez que seria candidato ao Palácio Guanabara e agora já tem até data marcada, 20 de março, para se descompatibilizar, como prevê o TRE da Prefeitura da cidade. Bia.
Rodrigo Viga, muito obrigada pelas informações. Eles vão mudando o discurso conforme a conveniência. Por isso, pessoalmente, eu sempre falo que só acredito mesmo se o nome sai ou não para determinados cargos para concorrer a uma eleição, quando os prazos da justiça eleitoral vão se aproximando e a gente vê de fato quem que carimba ou não uma candidatura. Lucas Merreiro e Roberto Mota, mais uma vez ao vivo para comentar com a gente essa manifestação, Mota, do prefeito do Rio de Janeiro. Em tom de palanque, né? Ele subiu, pegou o microfone, disse que no dia 20 de março vai se ausentar da prefeitura. Quem assume é o vice dele. A terceira tentativa de concorrer ao governo do estado do Rio de Janeiro. Dessa vez, Mota, na sua compreensão, o contexto é diferente? É mais favorável? Ou o apoio de Flávio Bolsonaro ao candidato oponente, possível oponente do prefeito do Rio, do atual prefeito do Rio de Janeiro, tende a dificultar a vida dele nessa campanha?
O apoio de um candidato presidencial ou de um presidente aqui no Rio tem valor limitado, como já foi demonstrado naquela eleição em que Jair Bolsonaro apoiou Marcelo Crivella para a prefeitura do Rio de Janeiro. E quem ganhou foi Eduardo Paes. Eduardo Paes é o candidato mais forte ao governo do Rio. Ele é considerado por alguns praticamente imbatível. Ele já está no 4º mandato de prefeito. Ele conhece muito bem tanto o jogo eleitoral quanto a máquina administrativa. Ele tem se posicionado no assunto segurança pública, um tema que ele historicamente evitava como prefeito. E apesar de suas alianças e flertes com a esquerda, Eduardo Paes é visto como um carioca, alguém que gosta do Rio. Eu diria que ele não tem, nesse momento, nenhum adversário eleitoral à sua altura.
Exatamente, Mota, porque também o prefeito Eduardo Paes tem reunido algumas características de apoio político que são bem, digamos, intrigantes. Recentemente, Lucas Merreiro, eu entrevistei Valdemar Costa Neto, presidente do PL, aqui no Direto ao Ponto, e ao perguntar sobre apoios no Rio de Janeiro, ele falou sobre a possibilidade de apoiar o Eduardo Paes. E na hora todo mundo ficou meio, mas o Eduardo Paes, né, o PL apoiando o Eduardo Paes. Valdemar Costa Neto disse, bom, mas ele é imbatível. Assim como Eduardo Paes reuniria também certo apoio da esquerda ali no Rio de Janeiro. Então, de alguma forma, essa força política que o Mota mencionou aqui acaba jogando já para os partidos, independentemente de que lado que eles ocupem, que apoiar outro candidato pode se mostrar, digamos, sem nenhum resultado diante do movimento que Eduardo Paes já tem feito junto ao eleitorado carioca. E do Rio de Janeiro todo, né?
Essas movimentações demonstram como praticamente inexistem partidos de fato no Brasil, Evandro. Você mesmo bem colocou. Pô, mas que esquisito, Valdemar da Costa Neto apoiando o Paes, que vai ter apoio da esquerda e tal. É, porque na maior parte dos casos, essas denominações esquerda, direita, centro, não querem dizer muita coisa. Porque os partidos operam na lógica do balcão de negócios e não como verdadeiros partidos com programas ideológicos, né? Agora, o que me admira muito do senhor Eduardo Paes é o fato dele estar lá todo orgulhoso, num palanque, dizendo que vai sair a governador. Veja, realmente, né, como vocês bem colocaram aqui, provavelmente ele ganha essa eleição. Agora, o que o Eduardo Paes fez para merecer ser governador do Rio de Janeiro? O que ele fez enquanto prefeito do Rio de Janeiro? Todos os índices que a gente pode usar para analisar a gestão dele são péssimos para o lado dele. Os índices de segurança pública no Rio de Janeiro são péssimos, tudo bem. Há uma responsabilidade do governo, mas também há a responsabilidade da prefeitura e da Guarda Civil Municipal, né? Os índices econômicos continuam ruins. A questão dos alagamentos, da infraestrutura, o que, que o Eduardo Paes fez para resolver qualquer mínimo problema de favelização no Rio de Janeiro, que é um dos maiores problemas hoje? Fez absolutamente nada. E vai sair governador do estado. Por quê? Porque as pessoas gostam dele, porque ele trouxe a Lady Gaga para dar um show, porque vejam, agora ele está falando em fechar um show com o Justin Bieber. Mas o Rio continua com todos os seus problemas, afogado nos alagamentos, afogado na criminalidade, e assim segue, com apoio da direita, da esquerda, do centro. É uma grande festa, e quem está pagando essa festa aí, quem está sendo papel de trouxa, é, no final das contas, o eleitor, né?
Já voltamos a falar contigo, Lucas Berreiro. Olha, eu quero agora trazer aqui um abraço para quem nos acompanha, para nossa audiência. Acabei de receber uma mensagem da Lenita Firmino, que disse que está em Guarulhos assistindo a gente aqui no Jornal da Manhã com a netinha dela, Maísa, de 7 anos, que está fazendo aniversário.
Ah, que legal.
Fofinha, né?
Feliz aniversário para a pequena.
Dona Lenita, um abraço para vocês, para toda a família. Aproveitem a segunda-feira já de festança aí em Guarulhos. Vamos falar da Prefeitura de São Paulo, que começa neste mês o projeto para transformar a Avenida São João numa espécie de Times Square, a São João com a Ipiranga. Conta direitinho essa história para nós, Dona Bia.
Conto sim, gosto de aniversariantes do mês em fevereiro, viu? Faço parte deles, inclusive.
Nossa, aquariana.
E olha essa história aqui em São Paulo. Aquariana, quarta-feira, pode marcar no calendário aí, Evandro. Aguardo, feliz aniversário e presentes.
Opa!
Aqui em São Paulo, o que deve acontecer nas próximas semanas, então, é o início, pontapé inicial daquela história de Times Square paulistana, que, na verdade, pretende implementar quadros luminosos, luzes de LED e projeções em prédios tombados, naquele cruzamento famoso da música entre a Avenida São João e a Ipiranga. Esse é um projeto que deu o que falar no ano passado e que deve ser terminado entre junho e julho deste ano. O objetivo da prefeitura é estrear de vez, então, essa Times Square, que, na verdade, vem sendo tratada internamente na gestão Boulevard São João, na Copa do Mundo, inclusive com intervenções artísticas da própria Copa. A ideia é que o local funcione, então, com essas luzes durante todo o dia, esses outdoors e intervenções artísticas para os prédios tombados. Fica, então, nos moldes de projeções, como a gente viu no Teatro Municipal e no pátio do colégio agora no Natal. E aí tem possibilidade de, aos finais de semana, por exemplo, o cruzamento ser fechado para que intervenções culturais maiores, de maior porte, aconteçam ali na esquina. Tudo vai começar, então, agora no próximo dia 11 de fevereiro. A etapa inicial é uma assinatura de termo de cooperação entre a Secretaria das Subprefeituras e a subprefeitura da Sé, que administra a região. Depois disso, ao longo do mês, tem ali uma série de procedimentos, como, por exemplo, o projeto precisa passar no Departamento de Patrimônio Histórico e também em alguns conselhos, inclusive naquele que prevê que todos esses projetos fiquem dentro da Cidade Limpa, aquela lei que não permite propagandas aqui na cidade de São Paulo. O fato, então, é que esse processo todo acontece em fevereiro e a implementação do projeto começa no dia 15 de março. A expectativa é que as obras durem aí entre 3 e 4 meses, por isso, a partir do dia 15 de março, a implementação final com as intervenções, começando pela Copa do Mundo, está prevista para começar, então, para acontecer mesmo o final desse projeto, pontapé inicial entre junho e julho. A gestão municipal e diversas fontes com quem eu conversei garantiram, então, que o projeto não vai sair da Lei Cidade Limpa. Ano passado, alguns vereadores tentaram aprovar um projeto para modernizar essa lei do então prefeito Gilberto Kassab, ampliando outdoors, inclusive cobrindo fachadas de prédios públicos e tombados, mas não é isso que a prefeitura espera. Eles não querem dar brecha para a Lei Cidade Limpa, de acordo com o que eu ouvi. Então, esse projeto, a Times Square Paulistana, com moldes atuais. Evandro.
Vamos acompanhar. Obrigado pelas informações, Beatriz Manfredini, que aliás tem coluna também no site jovempan.com.br. Tá aí, ó. Prefeitura dá início a Times Square de São Paulo e quer a operação para a Copa do Mundo. Cruzamento da Avenida São João com a Ipiranga vai ganhar quadros luminosos, projeções e também a estreia está prevista para o segundo semestre. Tem aqui, né, as placas desse famoso cruzamento que já tomou conta da vida, da história, da música para muita gente. E se você quiser entender direitinho como é que esse projeto vai funcionar, vai lá no nosso site enquanto você fica conosco aqui também no Jornal da Manhã.
Nós vamos te atualizar agora sobre um dos maiores escândalos de fraude na Previdência. A CPMI do INSS informou ao ministro Dias Toffoli, do STF, que o depoimento de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que está marcado para esta quinta-feira, é indispensável. Sobre esse assunto, a gente se conecta agora ao vivo com o deputado federal do União Brasil de Alagoas e relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar. Muito bom dia, deputado. Seja bem-vindo. E para a gente já iniciar aqui a sua avaliação sobre a importância de cruzar o INSS com a fraude do Master sobre essa solicitação do depoimento de Vorcaro.
Bom dia. Obrigado aí pela oportunidade. Nós estamos na segunda etapa da investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito. E agora, ao lado dos descontos associativos, iremos investigar também as fraudes nos consignados. E é aí que entra o Banco Master, juntamente com mais outras instituições financeiras. O Banco Master, especificamente, está no meio do furacão por conta dessa compra mal sucedida pelo Banco Regional de Brasília. Mas o nosso foco é justamente tratar de fraudes nos consignados, o que diz respeito não só à instituição financeira Master, mas com outras instituições financeiras. No caso do Master, nós temos mais de 250 mil contratos sob suspeição e 2 bilhões de reais represados no INSS. Ou seja, Daniel Vorcaro tem muito a explicar perante a Comissão Parlamentar de Inquérito.
Deputado, eu tenho duas perguntas que se conectam e a primeira é bastante objetiva. Vocês querem a prorrogação da CPMI do INSS?
Claro, os fatos são imperativos nesse sentido. Infelizmente, roubaram tanto e tem tantos ladrões que nós precisamos de mais tempo para poder fazermos uma apuração escorreita, uma apuração que permita que o Brasil saiba não apenas os corruptos que estão dentro do poder público, mas os apoios políticos e empresariais que possibilitaram esse roubo bilionário.
Mas, deputado, alguns críticos da CPMI dizem que vocês buscariam a prorrogação exatamente porque, num ano político, isso seria benéfico para o senhor na sua possível candidatura e também do senador Carlos Viana. Como é que o senhor rebate e recebe essas críticas?
Espero que esses críticos não estejam naquela fila que precisam de algemas para poder não roubar mais o povo brasileiro. O que nós estamos fazendo é uma investigação séria. Chegamos até, infelizmente, ao filho do presidente da República. Enfim, tem dados muito relevantes que muita gente do governo gostaria que estivesse debaixo do tapete essa sujeira e nós não permitimos.
Deputado, até para a gente falar sobre, né, esse argumento que o senhor trouxe de que se trata de uma investigação séria, que o senhor então elencasse em tópicos mesmo, de uma forma bastante didática, quais são os efeitos práticos que até aqui essa CPMI na avaliação do senhor trouxe?
Primeiro, o Congresso Nacional aprovou uma legislação que impede desconto associativo na folha do aposentado e pensionista. Esse é o efeito principal, só foi possível com a CPMI. Não vai mais haver rombo bilionário nem roubo de aposentado e pensionista em desconto associativo. Estava um verdadeiro prostíbulo, várias associações formadas para roubar o aposentado e pensionista. Segundo, nós estamos limpando o sistema de previdência social dos corruptos que lá estavam inseridos há muito tempo. Quando a CPMI começou, esses corruptos ainda estavam dentro do sistema de previdência social. Terceiro, quando a CPMI iniciou, não havia nenhuma prisão, a exemplo do Careca, do INSS, do Camisote. Hoje tem por volta de 10 prisões e vários que estão sujeitos a medidas cautelares. Quarto, havia vários padrinhos políticos dentro do sistema de previdência social e nós estamos a ponto de expor isso. Agora ninguém mais quer ser padrinho político de indicação dentro do sistema de previdência social. O governo está devolvendo o dinheiro por pressão da CPMI. Esses são alguns pontos que são concretos e, melhor do que isso, nós temos ainda uma previsão de ampliarmos essas responsabilizações e buscarmos uma solução adequada para a questão dos consignados, que também é um sério problema para meter a mão no dinheiro daqueles que tanto trabalharam pelo país.
Deputado federal Alfredo Gaspar, obrigado pela tua participação conosco no Jornal da Manhã e um bom recomeço e retomada aí da CPMI. Até a próxima.
Obrigado.
Olha, segundo o jornal Folha de São Paulo, o Banco Master fez mais de 20 bilhões de reais em operações de câmbio para uma empresa investigada por lavagem de dinheiro e suspeita de atuar para o PCC. As transações ocorrem entre 2018 e 2023 e são apuradas pela Polícia Federal. Relatórios apontam indícios de irregularidades e falhas nos controles internos. E o caso faz parte de uma investigação mais ampla sobre crimes financeiros. O banco afirma ter agido dentro da legislação e colabora com as autoridades. Discussão para a gente trazer ao vivo com Roberto Mota, que faz a análise a respeito das ramificações aqui, Mota, do Banco Master. Muito se fala sobre esses tentáculos alcançando o judiciário, alcançando o político e, segundo essa apuração, o crime organizado também.
Daqui a pouco a questão não vai ser mais quais foram os crimes cometidos no escândalo do Banco Master. A pergunta vai ser: que crimes ainda não foram cometidos e descobertos nessas investigações? A gente sempre precisa lembrar que o mercado financeiro é composto de operações muito sofisticadas que estão além da compreensão do cidadão comum, muitas vezes até das autoridades policiais. Então é natural que essas informações sejam descobertas aos poucos, leva tempo para a gente entender até onde chegaram os tentáculos desse escândalo. E agora, a pergunta que sempre fica é: se existe uma promiscuidade tão grande entre aqueles que operam no mercado financeiro e as mais altas autoridades da República, que tipo de controle é possível se ter sobre bancos como esse?
Exatamente, Roberto Motta. Eu quero saber também a sua avaliação sobre a confusão jurídica que se estabelece em cima do caso do Banco Master, porque ele começa no Supremo Tribunal Federal, instala uma crise naquela instituição e agora há a possibilidade de parte desse processo ser encaminhado para justiça de primeira instância, justiça comum, e uma outra parte que talvez tenha o envolvimento de parlamentares permanecer no Supremo Tribunal Federal. O quanto essa confusão tem a ver também com a vontade de alguns de livrar os poderosos da...
Eu acho que é a melhor explicação, Cine, e ainda bem que foi você que deu essa explicação, porque é isso mesmo, não há outra conclusão. Imagina você pegar uma investigação, passar uma faca, fatiar e dizer, este pedaço vai ficar nesse tribunal, o outro pedaço vai ficar em outra instância. Qual é a chance disso, no fim, fazer algum sentido? Nenhum. Aliás, a pergunta é, toda investigação desse tipo de escândalos financeiros dessa magnitude envolve pessoas com poder, envolve pessoas em cargos importantes. A probabilidade dessas pessoas terem foro privilegiado é altíssimo. Então, agora nós vamos transformar a Corte Constitucional, a Suprema Corte do Brasil, de especificamente investigar escândalos financeiros, é lógico que isso tem chance zero de dar certo.
Agora, 8 horas e 45 minutos.
Repita.
8 e 45. Seguimos.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do
Rio Alto. Dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Já pensou em estar no volante ouvindo as melhores músicas? Agora é possível com a Classic Fan 76.7 FM da faixa estendida, que está disponível nos novos modelos das principais montadoras: Audi, BYD, Citroën, Chevrolet, Fiat, GWM. Qualidade de som impecável, com sucessos de ontem e hoje. A trilha sonora perfeita para onde quer que você vá. E se o seu carro não tiver essa opção, é só acessar pelo Panflix. Na rua ou na estrada, a Classic Pan FM em 76.7 te acompanha. Jovem Pan, com você onde estiver.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza, chuchu, beleza. agora na Jovem Pan, Chuchu Beleza, com Felipe Xavier.
Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza.
Doutor Pimpolho.
Ei, Doutor Pimpolho, o pessoal daquela escola de samba que eu te falei tá aqui fora querendo falar com o senhor.
Tá, manda entrar então.
Ô, Doutor Pimpolho, tudo bom? Eu sou o Tobias, da Unidos do Morro do Careca, e esse aqui é o meu parceiro de samba, o Berinjela.
E aí, mestre?
Opa, senta aí, ó.
Então, doutor, como o senhor sabe, nós estamos querendo prestar pro senhor esse ano, com o nosso...
Sei.
É, doutor, o samba já tá pronto. Só falta aprovação do doutor pra nós entrar na avenida.
E aí, doutor, podemos cantar o samba pro senhor?
Cantar? É claro, meu. Canta aí, canta aí.
Ele é o empresário de sucesso e leva a vida navegando com progresso. Com pulso forte, seu império construiu. E hoje quem não samba nunca viu. Doutor Pimpolho é o rei dos empresários. Ele é muito bacana, ele manda se fuder.
10 minutos depois...
E aí, Doutor Pimpolho, gostou?
É, doutor, gostou ou não gostou?
Hã?
Tô perguntando se o doutor gostou do samba aí.
É, doutor, gostou da letra?
Oh, desculpa aí, amigão, é que eu tava vendo meus e-mails aqui e não prestei atenção direito. Olha, faz o seguinte, meu, agora eu tenho uma reunião, marca com a Cileide pra vocês voltarem aqui e... Deixa eu ver, depois do carnaval, meu. É isso, volta depois do carnaval, aí eu vou estar mais tranquilo, a gente vê isso com carinho, beleza, meu? Quebra essa pra mim. Fechou?
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @ Felipe Xavier 1.
Também.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Pro começo do mês, o que esperar de fevereiro, Paula?
Exatamente, o que esperar de fevereiro? Tá esse gancho da Mariana Grilli pra gente falar um pouco também sobre agro. Outro dia, ouvi inclusive a Beatriz falando sobre a possibilidade, a previsão de chuva para soja e milho ali na região sul do Brasil. A gente tem falado que tá chovendo pouco no Rio Grande do Sul. Preparei uma arte pra gente falar
legal
sobre isso.
Tá em fase de colheita por lá,
exatamente,
né?
Fase de colheita no Rio Grande do Sul, áreas ali do sul do Brasil, soja e milho. Esse tempo mais seco, essa falta de chuva... até tem favorecido os grãos ali no Rio Grande do Sul. E olha só os dados da Conab. Mais de 80% da produção de soja e milho está em boas condições. Olha que beleza. Mas na próxima semana tem previsão de chuva. Essa previsão de chuva, ela é importante, porque se não começar a chover, que seja pouco, aí, de acordo com a Conab, de acordo com especialistas, essa produção pode ser afetada, a colheita pode ser afetada. E aí eu conversei justamente com a Mariana Grilli agora há pouco, nossa apresentadora do Hora H do Agro, que disse assim: Paula, precisa chover, mas não pode chover muito, porque se chover muito, aí sim atrapalha a colheita,
é muito,
e estraga
calculado
os grãos. É muito calculado.
Para o produtor rural é sempre olhar para o céu e aqui para baixo para definir o calendário da colheita.
Exatamente, por isso a previsão do tempo é tão importante.
Exato.
Também, né, para os agricultores. E aí o que acontece para a gente observar o acumulado de chuva desse mês? Em Porto Alegre choveu pouco, acumulado foi de 81 milímetros e a média climatológica é de 120 milímetros. Eu quis trazer esse ponto especialmente para você, Beatriz, porque a Beatriz
obrigada
falou outro dia de colheita de soja e milho, eu falei, vou trazer para ela.
Ela sabe que eu sou do interior,
isso,
né?
É
então
isso.
A gente leva essa informação.
Perceberam?
Para você eu vou trazer o calor do carnaval,
Evandro. O sol do carnaval, Evandro Cine.
Para mim nada, né, Paula Nobre?
Para Evandro Cine é o calor do carnaval,
é,
né?
Isso. É o sol, o tempo firme para ele sambar.
É isso. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa de risco para hoje, porque a gente está falando sobre um corredor de umidade na região centro-oeste, região sudeste do Brasil, terceiro corredor de umidade estabelecido sobre o Brasil, e isso vai marcar de muita instabilidade. A gente está falando de chuva forte e volumosa em áreas do centro-oeste, em áreas de Campo Grande. Atenção, você que está em Campo Grande hoje, mais de 70 milímetros de chuva. Áreas também do sul de Mato Grosso, oeste paulista, norte paranaense também, todo mundo na rota dos temporais. Chuva generalizada. Aqui na capital paulista, pode chover já na manhã de hoje. Durante a tarde, essa chuva vem mais grossa e também com possibilidade para granizo. Áreas do Amazonas, atenção também. Você que está no Tocantins, muita chuva prevista para Palmas. O nosso mapa de chuva mostra outras áreas onde tem previsão de chuva para hoje. E a gente está focando muito no centro-oeste do Brasil, porque esse corredor de umidade dessa vez, ele está posicionado no centro-oeste e também sobre áreas do Rio de Janeiro. Atenção, região serrana do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, região dos lagos também nessa condição.
De novo temporal, Paulo?
Mais uma vez temporal nessas regiões. E aí a gente está falando de tempo firme no sul, aí Cine, Beatriz, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nossos estados ali em amarelo, sem previsão de chuva e muito sol e calor para hoje. Temperaturas, inclusive, com 28 graus de máxima em Porto Alegre, 29 em Palmas e 26 graus de máxima aqui na capital paulista. A temperatura não vai subir tanto por aqui hoje.
Você volta ainda hoje para conversar mais com a gente, né, Paula?
Aí com a previsão para fevereiro.
Perfeito, até daqui a pouco.
Tchau para vocês, tchau.
Vamos um pouquinho para o noticiário internacional agora. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou uma nova rodada de negociações numa tentativa de paz. Aí, negociações envolvendo Rússia, Ucrânia e com a participação dos Estados Unidos. Conta aí, Luca Bassani.
Exatamente, Evandro. Seguindo aquilo que aconteceu na semana passada, onde tivemos a primeira reunião trilateral entre Estados Unidos, Ucrânia e Rússia, o presidente Zelensky disse que, mais uma vez, nesta quarta e quinta-feira, também são esperadas novas rodadas dessas mesmas conversas. Ele não disse onde vai acontecer, a última foi em Abu Dhabi, mas fato é que muitos detalhes precisam ser decididos em relação à divisão territorial, já que, segundo o mandatário ucraniano, tanto as garantias de segurança quanto as condições para a reconstrução da Ucrânia já foram concordadas tanto com os russos quanto com os norte-americanos. Apesar desta confirmação por Zelensky, não tivemos nenhuma confirmação até agora do Kremlin ou da Casa Branca, portanto ainda está em suspenso essa possibilidade, ou seja, não foi confirmada 100% por todos os participantes. É interessante a gente também trazer para a nossa audiência que durante as últimas horas, nos últimos dias, os ataques à infraestrutura energética na Ucrânia cessaram, mas ataques às ferrovias, a outras infraestruturas civis continuam, o que empurra o presidente a querer um cessar-fogo, nem que seja temporário, o mais rápido possível, para dar um certo alívio à sua população, que de todos os invernos da guerra tem passado o período mais difícil neste ano 2025-2026, por temperaturas extremamente frias, praticamente aí menos 15, menos 20 graus Celsius, ou seja, uma situação muito adversa nesse cenário de guerra. A gente vai ficar de olho porque o presidente Donald Trump tem como objetivo, sim, concluir este conflito no leste europeu até a conclusão, né, do seu próximo aniversário no dia 24 de fevereiro, logo mais neste mês que se inicia.
Valeu, Luca Bassani. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema aqui com os nossos comentaristas. Lucas Merreiro e Roberto Mota estão conosco nesta manhã. E, Lucas Merreiro, Vladimir Putin já demonstrou que não pretende chegar a um acordo se não houver a concessão de território. E a concessão de território é um tema bastante delicado para Volodymyr Zelensky. Como é que os Estados Unidos conseguiriam garantir uma ponte entre interesses que são tão divergentes?
Agora os Estados Unidos buscam, Evandro, uma aproximação com a Rússia, né? Eles entendem que a aproximação deles com a Europa dos últimos anos já não traz mais tanto como trazia antigamente. Hoje em dia, os Estados Unidos querem a Groenlândia, por exemplo, e a União Europeia representa um grande impasse, um grande obstáculo, melhor dizendo, para os interesses americanos. O Trump, ao mesmo tempo, entende que aquela união Rússia e China que a gente viu nos últimos anos é muito prejudicial para os Estados Unidos, né? São dois grandes rivais aí que se aliam para contrariar, muitas vezes, interesses americanos. Então, ele busca, ao mesmo tempo em que ele chuta um pouco a Europa, ele busca essa aproximação com a Rússia. Então, me parece que os Estados Unidos vai sim atuar para que a Ucrânia ceda uma parte do território e satisfaça o Putin. Por outro lado, também é interessante para os Estados Unidos que essa guerra entre Rússia e Ucrânia continue acontecendo. Por mais que eles queiram a Rússia próxima a eles, eles sabem que a Rússia é um grande rival dos Estados Unidos, sempre foi. E é interessante para os Estados Unidos agora que essa guerra se mantenha, pelo menos por mais um tempo, porque aí a Rússia não consegue crescer tanto assim, né? A Rússia fica próxima aos Estados Unidos, mas com uma certa contenção ali para que não fique tão poderosa. Nesses últimos anos, a gente viu aí a Rússia perdendo alguns aliados, ou melhor, nesses últimos meses, né? A gente viu o Nicolás Maduro cair, a gente está vendo agora, eventualmente, o regime iraniano cair, né? A gente pode ver isso nos próximos meses. A gente sabe que os Estados Unidos vai querer derrubar Cuba, então é interessante ver como todo esse arranjo está sendo feito.
Mota, para a gente aproveitar esse raciocínio aqui também que o Merreiro trouxe, qual que é o poder ainda de articulação de Donald Trump junto de Vladimir Zelensky, também de Putin, justamente sobre o conflito no leste europeu, diante do aumento da tensão a nível global do presidente norte-americano com várias nações, inclusive com a própria Rússia, quando a gente fala do radar da Groenlândia?
Excelente pergunta, Bia, porque muitos analistas que esse aumento provocado por Donald Trump, muitas vezes por um tweet ou uma declaração, ele faz parte da estratégia de contenção da Rússia e da China. Já que a Rússia e a China estão criando instabilidade do modo deles na Ucrânia e potencialmente em Taiwan, Trump agora colocou o elemento dele. E faz parte disso também o reposicionamento da estratégia americana na Europa. Durante décadas, durante muito tempo, a Europa esteve tranquila para criar o seu estado de bem-estar social, porque estava protegida pelas armas norte-americanas. Mas ela se torna cada vez mais hostil aos americanos. Então, a mensagem de Trump é: ou vocês são nossos amigos e parceiros, ou então está na hora da Europa começar a aprender a se defender sozinha.
Rede Jovem Pan.
Agora, 9 horas em ponto.
Repita.
9 horas, muito bom.
Jovem Pan. Esportes.
Para você que se liga na Jovem Pan, o Corinthians ignorou o favoritismo do Flamengo e ficou com a primeira taça da temporada 2026. Gabriel Paulista, no primeiro tempo, fez 1 a 0. No intervalo, Carrascal foi expulso por acertar Breno Bidon, basicamente no último lance da primeira etapa. Com um jogador a mais, o Corinthians matou o jogo em um contragolpe. Yuri Alberto com um golaço. Chapelando, o goleiro Rossi fez Corinthians 2, Flamengo 0, Corinthians bicampeão da Supercopa do Brasil. E agora o Paulista na quinta-feira para enfrentar o Capivariano e no fim de semana tem derby, tem clássico contra o Palmeiras e você confere tudo aqui na Jovem Pan. Pedro Marques com as informações do futebol para a programação da Jovem Pan.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News. Cenários do Brasil em 2026. Uma série de debates com presidentes dos principais partidos políticos do país sobre as eleições deste ano. Primeiro encontro, dia 9 de fevereiro, com Edinho Silva, presidente nacional do PT. Almoço empresarial LIDE, dia 9 de fevereiro, segunda-feira, meio-dia, com Edinho Silva, presidente nacional do PT. Exclusivo para membros do LIDE. Acesse lide.com.br e participe. Quem é líder, está no LIDE.
Jovem Pan está no canal da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Agora 9:03.
Repita.
9:03.
Seguimos aqui com o nosso Jornal da Manhã. O banqueiro Daniel Vorcaro foi convocado para prestar depoimento na CPMI do INSS nesta semana. E o presidente da comissão articula para fazer esse depoimento acontecer. Rani Veloso, ao vivo de Brasília, tem todos os detalhes. O que foi feito por Carlos Viana para alavancar, conquistar espaço nessa articulação, Rani? Muito bom dia.
Bom dia novamente, Beatriz Prenera, a você e a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Bom, Carlos Viana já enviou um ofício ao ministro Dias Toffoli, relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal, para autorização e comparecimento de Daniel Vorcaro à CPMI nesta próxima quinta-feira. De acordo com o presidente da comissão, sem os depoimentos, a CPI perde parte relevante da sua missão e fica sem função. Então, o senador, neste ofício, que nós temos aí, inclusive, um trecho dessa fala do senador, expressa que a participação de Daniel Vorcaro é indispensável. Carlos Viana também disse que esse ofício não é para pedir autorização para investigar, nem para transformar a convocação em ofício. Ele quer que Daniel Vorcaro seja ouvido para esclarecer pontos que sejam ali essenciais. Nós temos aí a primeira arte em que ele fala da imunidade material e constitucional dos parlamentares que compõem a CPMI. Isso seja exercido de forma plena